já temos por cá o Vítor Lenas, que nos vai trazer para já os destaques. Boa tarde, Vítor.
Uma boa tarde. Começou o segundo encontro Indústria, História e Património no âmbito da rede que reúne unidades de investigação e outras entidades. Jardim Escola João de Deus em Tomar está a assinalar hoje o Dia Mundial da Voz. Já abriu ao público a segunda edição da Feira do Livro Usado na Biblioteca Municipal de Tomar. Fechamos com a nota do dia com Maria dos Anjos Pereira.
Beija-me depressa, fatias de tomar, bolo de cana, cornucópias, fofinhos, queijadas de amêndoa, queijinhos de tomar. Estes são alguns dos muitos doces que pode encontrar na cidade templária de Tomar. Ficou com água na boca? Então venha a Tomar durante o mês de abril e saboreie os doces de Tomar e dos conventos. Mostra da doçaria tomarense. E não perca, no dia 25 de Abril, Doce Passeio Doce, pelas 15 horas, na Várzea Pequena. A cidade templária espera por si. Previsões para hoje, previsões do estado do tempo, céu geralmente muito nublado, com abertas a partir do meio da tarde na região sul, aguaceiros em especial nas regiões do norte e centro. Até ao meio da tarde, vento em geral fraco, soprando moderado nas terras altas, ainda descida da temperatura. 14 graus estão previstos para a Guarda, 17 para o Porto, 18 para Coimbra, Castelo Branco e Faro, 19 para Leiria, Santarém e Lisboa, 20 para Évora e 21 para Tomar.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
Uma boa tarde. Começou esta manhã o segundo encontro Indústria, História e Património que está a realizar-se na Biblioteca Municipal de Tomar, António Cartacho da Fonseca. Esta é uma organização da rede Indústria, História e Património, construída ou constituída, melhor, em novembro de 2012, a partir da iniciativa do Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Recordar que a rede reúne unidades de investigação e outras entidades e investigadores interessados nos domínios genericamente sintetizados sobre a designação indústria, história e património. Na abertura, referência para as intervenções de Graça Felipe, técnica superior da Câmara de Tomar e responsável pela organização do encontro, e do vereador Bruno Graça em representação do município de Tomar. Graça Felipe começaria por explicar as razões que levaram à constituição da rede e à realização do encontro.
A razão pela qual o município de Tomar entendeu muito interessante e fez este acordo, esta parceria para coorganizar este encontro, tem naturalmente a ver com um passado histórico e com um presente cultural e vivenciado por muitos de nós, que tem a ver com a história de Tomar e com a preocupação em continuar a fazer a nossa reflexão sobre a importância da indústria no território, mas naturalmente também sobre as questões patrimoniais, uma vez que estamos a promover a valorização de um importante sítio industrial, técnico, industrial, patrimonial, que é a Levada de Tomar. A rede Indústria, História e Património pretende também, com este encontro, assinalar e contribuir para um programa mais vasto que muitas entidades estão envolvidas em Portugal e em toda a Europa, que é assinalar 2015 como o Ano Europeu do Património Técnico e Industrial. E, portanto, esta temática que outras instituições, outras entidades que fazem parte também da nossa rede, vão desenvolver ao longo do ano.
Referência também para a intervenção do vereador Bruno Graça. O vereador da Câmara de Tomar recordou o papel desenvolvido por Graça Felipe na recuperação do complexo da Levada, lembrando ao mesmo tempo a importância que tem para Tomar este património.
Naturalmente que o empenho enfim, o grande trabalho que a doutora Graça Felipe tem vindo a realizar na recuperação da Levada, de todo aquele património, levaria com certeza, por um lado, a que ela estivesse muito empenhada em que este encontro se realizasse na nossa cidade, como também o próprio município tivesse muito interesse que este encontro se realizasse também na nossa cidade. Temos ali um património valiosíssimo, arqueológico, industrial, que nós pensamos que pode ser, digamos, altamente potenciador do desenvolvimento de todo o nosso território. É nesse sentido que temos vindo a trabalhar, temos vindo a tentar pôr todo aquele projeto nos carris, de maneira que ele, o mais breve possível, possa efetivamente estar à disposição do público, não só do nosso concelho, mas naturalmente todo o público em termos do país e em termos internacionais, porque efetivamente é um património altamente valioso, um património único que nós temos o direito de, e o dever, praticamente o dever, de preservar. E que este seja um dos primeiros contactos entre toda esta comunidade científica que é indispensável para o sucesso do nosso projeto de Alvada. A articulação e a interação entre o mundo científico desta área e nós próprios é essencial para esse sucesso.
Rádio F, a primeira a informar.
O Jardim Escola João de Deus Tomar está a assinalar hoje o Dia Mundial da Voz. A iniciativa visa mostrar à comunidade o trabalho desenvolvido pelas crianças nesta área. Alzira Peralta, a diretora do Jardim Escola João de Deus de Tomar, explicou à ERTS aquilo que ao longo do ano foi sendo feito nesta matéria e que aparece agora refletido nesta iniciativa aberta a toda a comunidade.
Os alunos do Jardim Escola, dos dois Jardins Escola João Deus da cidade, têm vindo a preparar com o professor de música uma série de canções para poderem precisamente assinalar e marcar de forma mais vincada uma das coisas que nós temos e que nem sempre lhe damos muito valor, que é a voz, que nos permite comunicar com os outros e que nos permite dar a conhecer muitas das coisas que eles vão aprendendo. Esta data nós decidimos assinalar também para mais uma vez podermos mostrar à comunidade o trabalho que estes alunos têm conseguido desenvolver com a sua própria voz. Eles são de uma potencialidade enorme, sem dúvida nenhuma, e nós que trabalhamos com eles diariamente e que temos um contacto mais direto com eles ao longo do ano, vamos percebendo efetivamente o trabalho que eles desenvolvem quando têm as aulas de coro, para aprenderem a trabalhar a voz precisamente, porque semanalmente nas aulas de coro eles, claro que aprendem as canções que depois mostram, mas fazem também um trabalho muito verdadeiro e particular com a voz.
Na base da iniciativa está também, como ouvimos, a importância nem sempre reconhecida de preservar e desenvolver esta capacidade que é fundamental na vivência em sociedade, aspectos que são igualmente ensinados às crianças.
O professor tem a preocupação de os ensinar a trabalhar a sua própria voz para que o efeito, não só nas músicas que eles cantam, mas no dia-a-dia, para que a sua voz seja cada vez melhor e que não deixe no seu próprio organismo o marcas muitas vezes de má utilização da nossa própria voz. Nós, enquanto profissionais do ensino, também aprendemos muito nessas aulas, porque de facto eles trabalham e fazem exercícios de aprendizagem, de trabalhar a voz, muito interessantes. Também já está a circular no Facebook o cartaz elaborado pelo professor com os trabalhos dos alunos. Portanto, todos os alunos fizeram um trabalho individual e que depois, a partir desse trabalho individual dos alunos, elaborámos um cartaz que também já está a circular essencialmente no Facebook para divulgarmos esta comemoração que se vai realizar não só ao longo do dia na escola, mas essencialmente, e talvez a comemoração mais marcante, seja precisamente o concerto que o coro dos dois jardins-escolas vão dar na Igreja de São João Batista por volta das 19 horas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Biblioteca Municipal de Tomar, António Cartaz da Fonseca, em parceria com a Rede de Bibliotecas Escolares, realiza de hoje e até ao próximo dia 30 de abril a segunda edição da Feira do Livro Usado. Uma feira que engloba duas vertentes, troca de livros por alunos, professores, pais e encarregados de educação, funcionários e comunidade em geral. Não são aceitos manuais. Por outro, também algum material que se prende com CDs e DVDs. A feira de trocas vai funcionar de segunda à sexta, das 9h30 às 18h30 e ao sábado, das 10 às 13. A ERTS esteve na abertura do certame esta manhã e falou com a responsável pela biblioteca, Maria José, precisamente sobre a feira, que tem este ano mais livros disponíveis para a troca.
Pensamos que talvez tenhamos, em termos de qualidade dos livros, temos muito mais, a qualidade é muito superior relativamente à do ano passado. Também, em termos de quantidade, temos muito mais livros este ano do que tivemos o ano passado. Por isso pensamos que estão reunidas todas as condições para que a feira possa correr muitíssimo bem, à semelhança do ano passado, que foi também um sucesso. E é uma forma que as pessoas têm de poder trocar aqueles livros que já têm em casa há imenso tempo, que não, ou porque já estão um bocadinho obsoletos, ou porque já não querem se desfazer um bocadinho deles, porque também precisam de algum espaço lá em casa, e então têm sempre a oportunidade de trocar por outros livros que não têm, que queiram ler, outros livros melhores, também em termos de qualidade. É uma feira com várias componentes e com várias vertentes que as pessoas poderão usufruir, conforme entenderem. A questão das pessoas hoje em dia terem mais dificuldades económicas do que tinham aqui há alguns anos atrás também é um fator considerável para que a feira também tenha algum sucesso, porque, como já disse há pouco, permite fazer uma troca de livros e assim as pessoas têm a oportunidade de estar sempre atualizadas, porque se, não sei se já teve a oportunidade de constatar, mas estão aqui livros muito, muito atuais e muito bons também em termos de qualidade. E penso que é também esse um fator importante para que a feira também, porque não implica as pessoas terem que gastar dinheiro, não é? E penso que de facto que é um fator importante.
No âmbito ainda da feira, a biblioteca vai promover a apresentação de livros, primeiro da autoria de Nuno Feijão, no dia 24 de abril, às 16 horas, com a presença também dos alunos da disciplina de canto coral da Universidade Sénior de Tomar. E depois, de Teresa Graça, no dia 28 de abril, também às 16 horas, agora com a presença do Quinteto de Sopros da Sociedade Filarmónica Gualdim Paes.
Rádio Web, a primeira a informar.
Decorre no Hotel Templários, em Tomar, amanhã, sexta e no sábado, a 13ª edição das Jornadas do Serviço de Urologia do Centro Hospitalar do Médio Tejo, este ano com o tema A Mudança. No dia 17, sexta-feira, portanto, realiza-se a conferência de abertura com o professor José Luís Pio de Abreu sobre amor e sincronismos, numa temática abordada por este autor no seu mais recente livro, O Bailado da Alma, livro que tem constituído um enorme sucesso. A conferência de encerramento ocorre no dia 18 e irá abraçar o tema Sexualidades, o que trouxe a mudança nas últimas décadas. Será conferencista o Dr. Francisco Alan Gomes, sexólogo de referência no país. Como em todos os anos desde 2003, desde a altura em que se realizam então estes encontros, a motivação central do encontro reside na divulgação das atividades mais marcantes do serviço, se prendem com o consolidar e ampliar a ligação entre os cuidados primários e o serviço de urologia e permitir, ao mesmo tempo, uma ampla troca de opiniões e de convívio entre os especialistas de todo o país.
Rádio Web, a primeira a informar.
Termina também nesta sexta-feira mais uma semana aberta a decorrer nas instalações do Serviço de Formação Profissional de Tomar. Para o último dia desta realização está previsto mais um Conversas Com, que irá abordar o tema sexualidades numa iniciativa que se realiza entre as 10 e as 12 horas da manhã sexta-feira. A semana encerra às 14 com uma caminhada pela história e que vai decorrer na Mata dos Sete Montes. Lourdes Fermau, responsável pelo Serviço de Formação Profissional de Tomar, do Instituto do Emprego e Formação Profissional, lembra que um dos grandes objetivos da semana é o de fazer chegar ao conhecimento dos interessados o potencial de formação disponível.
No fundo, é isto que nós pretendemos passar, é o nosso potencial que o Serviço de Formação tem pelos quase 20 anos de experiência e de evolução que tem tido, pela dinâmica que tem não só no Conselho de Tomar, mas no Médio Tejo, agora dos 13 concelhos, onde desenvolvemos formação em dois polos específicos de Abrantes e Torres Novas e em muitos outros concelhos, tendo em conta a dispersão, estar mais próximo das pessoas. Obviamente temos investimentos que não podemos deslocar. A questão da soldadura, a questão da eletricidade, a questão da eletrónica, pastelaria. Pronto, temos investimentos que é dos mais recentes que existem, tanto que fizemos, e que os nossos potenciais formandos e as pessoas que precisam de se qualificar ou requalificar podem encontrar em áreas que estão em necessidade de qualificações nas empresas, podem fazê-lo ali. Obviamente que nem todas as pessoas poderão gostar desta ou daquela área. O que é certo é que nós sabemos que há áreas, e temos a certeza que há áreas que têm emprego. É preciso canalizar as pessoas e as pessoas também terem essa consciência. Muitas vezes um soldador, um técnico de soldadura, só por ser técnico de soldadura, pode não ser apelativo a designação da qualificação, mas o que é certo é que é uma área muito específica e extremamente procurada na nossa região e para além da nossa região.
Lembramos então que esta semana aberta do Serviço de Formação Profissional de Tomar encerra nesta sexta-feira.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está aí mais um Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, que se assinala já no próximo sábado. O Convento Cristo em Tomar associa-se uma vez mais à celebração da data, este ano com o tema Conhecer, Explorar e Partilhar. Assim, no sábado, a entrada do monumento é livre e está, por isso, programado um vasto número de propostas aos visitantes. Logo pelas 9 da manhã está prevista a chegada da milícia templária, que irá montar um conjunto de tendas e acessórios de acampamento. Às 11 é a abertura ao público, com demonstrações da vida no acampamento, demonstrações que contarão com workshops, grima, arco longo, oficina de histórias, dramatização de personagens, artes e ofícios. Depois, às 13, há a preparação de uma refeição templária, com degustação pelo público. Às 15 horas, atividades para as crianças, nomeadamente passeios em pónis para os pequenos templários. 15 horas, regressam as demonstrações da vida no acampamento. E depois, às 19 horas, o crepúsculo no castelo. Trata-se da vivência à luz do fogo e archotes, com preparação também de uma refeição templária, com degustação pelo público presente, seguida da recriação do recolher dos cavaleiros e da ronda noturna.
Rádio Web, a primeira a informar.
Também para estes dias, a Tuna Templária do Instituto Politécnico de Tomar realiza o seu 14º Templário, é o Festival Internacional de Tunas da cidade de Tomar. amanhã, sexta, sábado e depois no domingo. O tema principal do certame este ano será a Festa Templária. Assim, no dia de amanhã haverá um arraial popular na Praça da República, com música e animação. No sábado realiza-se um desfile das tunas académicas pelo Centro Histórico da cidade, com início às 15 horas, com o intuito de possibilitar também a convivência da população com os participantes envolvidos no evento. Logo após o desfile, há lugar a uma serenata monumental para as donzelas, nas janelas dos espaços do Conselho, em plena Praça da República. O festival, propriamente dito, vai decorrer, como sempre, no Cine Teatro Paraíso e tem início agendado para as 21 horas de sábado. As tunas a concurso este ano são a Tuna Académica da Universidade da Beira Interior, a Tuna Académica do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, a Tuna de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e a Tuna da Universitária da UNED de Ponferrada, Espanha. Extra concurso irá apresentar-se a Tuna Templária do Instituto Politécnico de Tomar. Vamos para o encerramento, como sempre, com a habitual nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Praça.
Vou hoje falar-vos de um problema da saúde pública que está a começar a preocupar-nos, se bem que toda a vida nos preocupou, que as pessoas se vacinem. Vou falar-vos das vacinas e, especialmente, da vacina contra o sarampo. O risco de contrairmos o sarampo em viagens internacionais, dado ao aparecimento de vários surtos em vários países europeus, aconselha sempre a vacinação. Temos também conhecimento que há alguns pais que recusam as vacinas aos seus filhos porque acham que as vacinas podem fazer mais mal do que bem, o que não é verdade. Poderão eventualmente dar algumas reações alérgicas, como qualquer medicamento pode dar, ou como qualquer outra situação pode desencadear no indivíduo. No entanto, os benefícios que trazem são muito maiores, mas muito maiores incomparavelmente do que os malefícios. O sarampo tem aparecido em alguns países europeus, como disse, é uma das doenças infecciosas mais contagiosas, pode provocar uma doença grave ou mesmo a morte. É evitável pela vacinação, está há vários anos controlada em Portugal, porque a grande maioria das pessoas está imune por ter feito a vacinação ou por ter tido a doença. Todavia, a ocorrência de alguns surtos de sarampo em vários países da Europa, especialmente na Alemanha e na Itália, e o facto também a Espanha, a França e a Inglaterra, entre outros, terem registado alguns surtos ou epidemias, digamos assim, de sarampo nos últimos 5 anos em crianças, adolescentes e adultos, deve lembrar-nos da importância desta vacina. Estes surtos têm provocado milhares de casos internados e até com mortos. A doença é muito frequente em África e na Ásia, e nós sabemos que hoje em dia os portugueses viajam muito, sobretudo para a África, pelo que durante as viagens internacionais, que de qualquer duração, existe o risco das pessoas não imunizadas contraírem o sarampo através do contacto com pessoas infectadas em fase de contágio. Só estão protegidas contra esta doença as pessoas que já tiveram ou as que com menos de 18 anos receberam as duas doses da vacina contra o sarampo, que é dada juntamente com a vacina da rubéola e da papeira, é uma vacina tripla, ou com 18 anos ou mais, já que já lhes foi ministrada essa dose de vacina, essa sim já só do sarampo. Assim, em caso de viagens para o estrangeiro, recomenda-se que, preferencialmente 4 a 6 semanas antes da partida, a pessoa certifique que está corretamente vacinada. E como pode fazê-lo? Pode levar o seu boletim de vacinas ao centro de saúde para ser consultado pelo pessoal competente para isso e verificar o seu estado vacinal. Nessa altura será aconselhado ou não, não havendo necessidade, de fazer a vacina. E a vacinação é gratuita. Vamos manter os nossos altos níveis de vacinação em Portugal para podermos beneficiar também da chamada imunidade de grupo. Quanto mais pessoas nós tivermos vacinadas, esse número grande vai proteger as outras que não estão vacinadas. A vacinação é gratuita e vamos todos fazê-la.
A nota do dia com Maria dos Anjos Esperança. Então, no fecho das notícias, já sabe, regressamos quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerp.pt. Radio Erp, em Tomar, 98 e 98 FM.
Um beijar a todos quantos...